Caroneiros, feliz ano novo! Tô atrasada, né? Eu sei, esse episódio tinha que ter saído na terça-feira, mas eu, uma mãe viajando, não consigo um minuto de silêncio nessa casa sem as crianças para gravar para vocês. Então eu tô aqui viajando, curtindo as minhas férias, mas não deixando de olhar Jornadas Empreendedoras. Hoje de carona no jatinho é um pouco diferente. A gente não vai só focar em uma, mas sim em várias empreitadas de uma mulher que é uma empreendedora em série, Emma Grid. O que quer dizer empreendedora em série? É uma pessoa que empreende em vários negócios. E a Emma, eu tenho meu olho nela, porque ela é assim, bem pertinha com a família Kardashians. Ela é cofundadora da Good American, marca de roupas da Khloé, da Skims, marca de lingeries modeladoras da Kim, e da Safely, marcas de produtos de limpeza sustentáveis da Kris Jenner. Todas essas são em sociedade com uma integrante da família Kardashian. Hoje ela tem um patrimônio líquido de cerca de 300 milhões de dólares, e eu vou te contar mais sobre o começo da jornada dessa mulher viciada na nossa família preferida. E caroneiro que é caroneiro já conhece o ritual. Aperte os cintos, deixe o seu assento na posição vertical, verifique se a bandeja está bem presa, porque é hora do nosso jatinho decolar. A Emma nasceu em Londres em 1982 e é a mais velha de quatro irmãs. Ela foi criada apenas pela sua mãe, que era uma mãe solo, e trabalhava muito, muito para alimentar, vestir e dar tudo o que as quatro filhas precisavam para crescer. A Emma, ela era aquela filha que tinha um papel muito importante na criação das irmãs mais novas. Ela sempre teve muita responsabilidade desde cedo. Começou a trabalhar como entregadora de jornais aos 12 anos. E em meio a tantas obrigações, ela sempre que podia, escapava para o seu lugar preferido, o mundo da moda. A Emma já contou em várias entrevistas que ela economizava moedinha por moedinha só para comprar a revista Vogue. De bico em bico ela ia vivendo, e só com 16 anos, quer dizer, eu achei nova, né? Não foi só com 16, na minha cabeça é já com 16. Vamos reformular essa frase. Com muitos estudos, ela conseguiu uma vaga na London College of Fashion, no curso de administração de negócios e marketing. Mas o que aconteceu? 6 meses depois, a realidade se impôs. O dinheiro estava curtíssimo e ela precisou largar os estudos para trabalhar. Ao mesmo tempo, ela também sentia que se daria melhor vivendo, trabalhando e aprendendo sobre aquele universo, estando imersa nele. A J.Lo, que fala uma frase aqui, fazendo um parênteses, a J.Lo fala que existe o Book Smart e o Street Smart, que é a sabedoria dos livros e a sabedoria das ruas. A Emma foi na vibe da J.Lo e resolveu aprender vivendo. E foi isso que ela fez. Ela saiu da faculdade e se focou em conhecer pessoas. Trabalhou em algumas boutiques, ela conta que ela investia toda a grana que ela ganhava em roupa, sapato e bolsa. E ela pegou uma senhora vaga de estágio numa agência de relações públicas que só lidava com clientes de luxo. Ela conseguiu entrar e passou a viver intensamente a famosa faculdade da vida, né? Ela virou produtora de desfiles e eventos de moda. A Emma não só tinha o contato com estilistas e modelos, mas ela também começou a entender como funcionava a fundação de um negócio desses. Parcerias com outras empresas, licenciamento, relacionamento de marca com pessoas que poderiam, né, alavancar os acordos, os negócios, personalidades influentes, e tinha onde colocar o dinheiro. Quem tinha que colocar dinheiro onde? Ela foi vendo que nem tudo eram flores na indústria da moda. Na real, pouca coisa era e pouca coisa é hoje em dia, né? Não bastava você ser criativa ou ter ideias diferentonas. Você tinha que saber dirigir o jatinho, né, galera? Então ela aprendeu a criar essas conexões e em 2008, aos 26 anos, ela fundou a Independent Talent Brand, sua própria agência de relações públicas para talentos e marketing de entretenimento. Nessa agência, uma das coisas que ela fazia era casting de modelos para campanhas de moda. E foi aí onde assim, no momento que rolava uma seleção para escolher quem vai estrelar em cada trabalho, ela começou a ficar muito incomodada quando ela sacou que a maior parte das marcas queria apenas modelos bem magrinhas. Ela começou a notar isso e, gente, é um caminho sem volta quando você percebe isso. Quanto mais você investiga essa relação da moda com a sociedade, com o corpo feminino, mais você vai se indignando. E ela começou a perceber também que a segregação desses corpos acontecia na hora da compra. Primeira, porque a quantidade esmagadora de fabricantes só produz para corpos magros. E, gente, eu, a Thaís, já usei manequim de 36 a 48 e eu falo para vocês que é verdade. Isso é muito verdade. Assim, já cansei de chorar em provador de loja por não encontrar roupa que me servisse. E daí você vai comprar o que era para ser o 44 de uma loja, acaba sendo um tamanho 40. E fica frustrante, não sobe nem na sua coxa, é um negócio de louco. Ontem eu até mandei uma mensagem pro meu stylist contando aqui uma fofoca, que eu fiz umas compras num brechó e eu falei para ele: a indústria da moda é enlouquecedora. Numa marca eu uso 34, na outra 36, na outra 38, na outra 40. É de verdade, assim, a numeração varia desse tanto. Então, assim, bom que a Emma percebeu isso, porque além do que, a mulher magra, ela não compra roupa no mesmo lugar que uma mulher gorda, porque em geral não tem a grade de tamanho. Então as consumidoras basicamente não dividem nem o mesmo espaço. E essa pulguinha atrás da orelha da Emma foi só crescendo. Enquanto isso, ela lidava com clientes chiquérrimos como Vivienne Westwood, Christopher Kane, e ainda por cima ela foi responsável, gente, pela união da Natalie Portman com a Dior. Boa parte do trabalho dela era conhecer e criar relacionamentos com gente grande da indústria do entretenimento. Então, digamos que a agenda dela era quente, né? Inclusive, Emma, se você falar português e tiver ouvindo esse programa, quem sabe me passa uns contatinhos para eu entrevistar aqui no podcast. Ah, imagina que sonho. E uma dessas grandes reuniões que ela teve foi com a Kris Jenner, matriarca da família, empresária com faro afiadíssimo. As duas se encontraram porque ela queria fechar parceria para as filhas e se deram bem logo de cara. Isso foi em 2013, viraram praticamente melhores amigas. Elas começaram a se falar frequentemente, se encontravam para almoçar, para fofocar, para falar da vida. E nesse momento a Emma percebeu que ela tinha uma oportunidade ali. Ela tinha um mercado que ela estava de olho e uma madrinha certeira, que era a Khloe Kardashian, que é a terceira filha da Kris Jenner. Por quê? A Khloe tinha um corpo diferente das irmãs. Então, na época, ela contou para Emma que não era raro ela chegar numa sessão de fotos e ter poucas opções de look para ela usar, enquanto suas irmãs tinham centenas e centenas de peças para escolher. A Khloe e a Emma acertaram os detalhes, se uniram e, em 2016, fundaram juntas a Good American, marca de roupas, especialmente de jeans que vão do PP ao 5GG. E você sabe o que acontece quando uma demanda não atendida de mercado existe? A Good American, no primeiro dia de lançamento, faturou US$ 1 milhão. Com esse sucesso todo, a Emma e o marido se mudaram para Los Angeles para ficarem mais perto das Kardashians e para facilitar o gerenciamento dos negócios. Não demorou muito para que a Kim passasse a conviver com a Emma e ficasse interessada no estilo de gestão dela. Ela tinha ideia de lançar uma linha de lingeries modeladoras e a Emma não só conhecia o mercado, como ela já conhecia o dom das Kardashians de venda, né? O talento que elas poderiam alcançar. Só a Kim ela tem mais de 364 milhões de seguidores no Instagram, então pensa. Emma foi lá, investiu junto com seu marido. E tome mais um sucesso, US$ 2 milhões de lucro no primeiro dia. E a mercadoria completamente esgotada em apenas 10 minutos da abertura de vendas. Isso tudo com itens que também vão do PP ao 5GG e diversas cores de nude para acomodar tons de peles diversos. Nos dois casos, a Emma fala que a parceria funciona bem porque a visão de produto das duas marcas é das Kardashians. Tanto a Khloe quanto a Kim são responsáveis pelo design, pelo marketing. E E isso faz com que o público perceba que é tudo muito a cara delas. E é verdade, gente. Eu sou consumidora das duas marcas e, assim, é muito, muito... Eu vejo tudo aqui usando, sabe? Da Good American, eu vejo a Chloe usando. É muito impressionante. Para Emma, o trabalho dela é viabilizar a existência dessas ideias. Então, uma pausa que eu faço aqui, e o que eu desejo para os criativos que estão me ouvindo é que vocês encontrem a própria Emma de vocês. Voltamos em 2020, e dessa vez foi uma ideia que a Emma teve que despertou algo. Quando ela estava limpando a própria casa durante a pandemia, ela percebeu que não conhecia produtos de limpeza que fossem 100% sustentáveis e gentis com a pele de quem está fazendo a limpeza. Sendo a profissional criativa que é, Emma não demorou muito para transformar esse pensamento em negócio. Também para que identificasse a Kardashian ideal para expor as suas opiniões e colocar influência na jogada. Dessa vez foi a mãe Jenner, a Kris. E assim nasceu a Safely, que trouxe para o mercado produtos sustentáveis de verdade e que coleciona uma série de reconhecimentos por ser comprometida com o desenvolvimento de fato e prioriza a preservação do meio ambiente. Gente, essa mulher, ela é viciada em empreender. E 2020 também foi um ano muito importante para a política mundial. Não só pela pandemia do Covid-19, né, mas também pelas graves crises sociais e pela ascensão da percepção da violência política contra os cidadãos negros nos Estados Unidos e no mundo todo. E a Aurora James, que é uma estilista negra canadense, diante de tamanha dor que o mundo estava vivendo, ela resolveu propor algo que ela sabia que faria diferença. Em um post no Instagram, ela disse, abre aspas, pessoas negras correspondem a 15% da população dos Estados Unidos e nós precisamos ocupar pelo menos 15% das prateleiras nas suas lojas, fecha aspas. E ela marcou um monte de marcas grandes, Walmart, Sephora, Home Depot, Saks, Target. Todo mundo disse que era demais, que ela estava pedindo muito, mas para ela, aquilo era só o começo. E ela disse em uma entrevista uma vez, abre aspas, empreendedores negros não só são pouco representados, como são historicamente excluídos, fecha aspas. E assim ela criou o 15% Pledge, 15% Pledge, o nome em inglês, que o nome traduz para o juramento dos 15%. Grandes marcas começaram a entrar na lista de juramento, como Ulta Beauty, Sephora, Vogue, Gap, Bloomingdale's, Banana Republic. E além disso, a organização também distribui doações, conecta profissionais negros com boas oportunidades e tem um inventário de marcas lideradas por empreendedores negros. E sabe quem que se identificou com isso? A Emma, nossa amada Emma, empreendedora viciada. Ela não só fez o juramento, como ofereceu para a Aurora todo o seu conhecimento e influência. Hoje a Emma também é CEO da organização. Então, em resumo, os cargos dela são CEO da 15% Pledge, né, que é o juramento dos 15%, CFO da Good American, CPO da Skims, cofundadora da Safely, e ela é presidente daquela primeira agência, lembra? Que agora se chama ITB Worldwide. E ela também é membro do conselho da marca Baby to Baby e embaixadora da Women for Women International. Nossa, gente, cansei só de falar. A Emma segue investindo no que ela acredita. Em 2021, ela se tornou a primeira empreendedora negra a aparecer no Shark Tank americano. Pensa só, 2021, um programa de TV que começou em 2009. Levou 12 anos para ter uma mulher negra ali. De pessoa que juntava tudo que tinha para comprar uma Vogue, ela virou uma empreendedora de sucesso que dá entrevista para tantas revistas, inspira mulheres, lucras, movimento mercado. Dá para dizer que o que ela toca vira ouro. Ela tem o toque de Midas, né, do empreendedorismo feminino. E tudo isso com 41 anos. Imagina o que vem por aí. Esse foi mais um de Carona no Jatinho. E eu prometo que na próxima semana serei mais pontual. Um beijo grande.